Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo, como sempre, ao programa Usanças. Hoje que lhe vai falar de várias coisas, entre elas a poesia, a escrita, o interesse que as pessoas têm pelo que se escreve e pelo que se lê. Mas antes disso queria falar-lhe do passatempo da semana passada. Já temos uma vencedora, vamos falar disso na segunda parte do programa. É referente à Casa Manuel Espregueira e Oliveira, um passatempo que lançámos na semana passada, portanto esteja atento. Lúcia, bom dia.
Bom dia.
É um prazer voltar a recebê-la neste espaço de conversa, que é Usanças, de conversas amenas, em que a gente fala de tudo e mais alguma coisa.
Exato.
Mas, principalmente, o que nos interessa mesmo é saber o que as pessoas têm feito, o que estão a fazer e o que vão fazer no futuro, porque a nossa cidade vive das atividades que cada cidadão lhe propõe, não é verdade?
Exato.
Portanto, em primeiro lugar, eu disse Lúcia Ribeiro, mas quem é a Lúcia Ribeiro?
Bem, a Lúcia Ribeiro é uma poveira embrenhada na poesia. Embrenhada na poesia. Uma poesia que, de quem muita gente gosta. Outras torcem o nariz porque, se calhar, para além de sensual, se calhar passa a ser pornográfica. Pornográfica não, mas erótica.
Erótica.
O pornografia comigo não,
claro,
não diz nada.
Claro, percebi,
pronto.
Percebi.
Muito subtil, mas sempre com base na temática do amor, das relações, do tu e eu, da ilusão, do sonho, da esperança. Tudo isso faz parte das relações.
Com certeza.
Que sejam melhores ou piores um pouquinho.
Claro.
Não é?
São sempre relações.
Toda a gente as aguenta a ver se a coisa melhora. Não é,
é claro, é claro. O amor é um tema fulcral para quem escreve poesia, certo?
Sim.
Talvez já tivesse sido mais.
Pronto, mas de qualquer maneira também há a vertente em que se escreve o amor em alturas tristes.
Claro.
Porque é a nossa tristeza ou a nossa alegria, a nossa exaltação, que nos leva a escrever, ou mais alegre ou mais triste, mas sempre à roda do amor.
Exatamente.
Não há dúvida nenhuma.
Concordo que sim, depende do espaço, do estado de espírito, aliás, e o interior é que comanda, não é?
É que comanda, embora a gente tente abafá-lo.
Colori-lo, enfim, escondê-lo um pouco, não é? Mas vem sempre ao de cima.
Sim.
Para quem escreve poesia e que o sentimento está implícito, acaba por não conseguir disfarçá-lo, não é verdade?
Nada. Há sempre
nada.
Um pouco de nós em tudo que fazemos.
É claro, é claro. E tem de haver. É necessário.
E tem que ser mesmo assim, se não é autêntico.
Senão não era nosso, exatamente. A última apresentação que a Lúcia fez foi na biblioteca, penso eu.
Sim, durante a Feira do Livro.
Exatamente.
Um livro que eu já tinha apresentado na Póvoa numa vaguinha da pandemia, porque o livro já estava feito e
como se chama,
surgiu
o livro?
A oportunidade de o apresentar durante a Feira do Livro.
Sensualidade 3.
É o terceiro livro da saga Sensualidade.
Ah,
muita
muito
gente
bem.
Esquece sensualidade. Também pode ser.
Sensualidade. Muito bem.
Porque a nossa idade muda. E a nossa sensualidade também muda sempre com a idade.
Claro que
isso
sim.
Não podemos,
concordo plenamente.
Não podemos negar. Portanto, é o último livro. Todos estes livros da saga têm a autoria de capa dos Mendanhas.
Muito bem.
O pai fez duas e a filha Vânia fez uma.
Muito fez bem.
O meu primeiro livro foi a Vânia que fez a ilustração.
Muito bem.
O segundo e o terceiro foi o António Mendanha, que ele gosta que eu diga só Mendanha.
Pronto, isto é uma capa interessante realmente.
Está muito bonita.
É pena que a gente não possa mostrar, mas de qualquer das formas, poder pode, mas não sei se consegue ver. Sensualidade, um tema interessante. Para além disso, a Lúcia construiu uma obra sobre eu agora não me estou a lembrar muito bem, sei o que é, mas que também apresentou na biblioteca, acho eu que foi anterior a esse, que era qualquer coisa a ver com o brejeiro, não?
Ah, depois
Ah, foi depois.
Depois
engraçado.
Foi este, estes são os dois
muito
últimos.
Bem.
Uhum. Eu achei a uma altura em que, até porque uma cunhada minha me disse, só escreve sobre amor, só escreve sobre amor. Espera lá. Mas,
não há mais
você
nada.
Você quer que eu escreva sobre a morte? Também escrevo. Mas o amor é que nos guia. Não vais andar a falar de morte todos os dias.
É claro.
A falar de morte, estou quieta.
É certo? Claro.
Uhum. Pronto. E então achei que as pessoas gostariam de ver que eu não me dedico só à poesia. Eu não me dedico à prosa intensa, porque requer muitos pontos de referência.
Claro.
E a gente a trabalhar como professora, esqueça que não faz nada. Portanto, só pequenos bocadinhos de prosa. E como eu tinha feito um brejeiro, como diz, do romântico ao brejeiro,
é isso, do romântico ao brejeiro,
que foi prefaciado pelo falecido Pedro Barroso.
Muito bem.
Eu resolvi, então vou mostrar ao mundo, não é que eu me sinta desculpada por isso, que não tenho pedido desculpa a ninguém daquilo que escrevo,
claro.
Mas arranjei umas mensagens, preces e reflexões. Ou seja, preces, sou franca. Eu não sou pessoa de correr muito para a igreja, uhum. Mas tenho um interior, posso dizer, bonito. Comparando com algumas pessoas que correm para lá todos os dias.
Estamos de acordo também, isto é um problema que a gente está de acordo. Pronto. Com essas coisas todas.
Então, tive que engendrar, digamos assim, porque foi feito de muito boa vontade, as minhas preces para acrescentar.
Claro, pronto. Para não dizer aí que se fala só de amor, não é? Ou de morte, neste caso, como quereríamos. Não é?
Aliás, há aqui assim uma parte que eu
força.
Gostava de ler.
Sim, 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 acho muito bem.
O coração. Renegar o que o coração sente é inconcebível. Mas ter o coração constantemente na ponta da língua nem sempre é a melhor opção. Às vezes, é bem mais sensato deixá-lo comodamente no seu nicho, esperando a ocasião certa. Por alguma razão, talvez divina, o coração está anatomicamente afastado da boca. Não muito, é certo, mas o suficiente para que se possa fazer a triagem de quase tudo quanto dizemos. A distância entre a boca e o cérebro é relativamente menor. Devemos, pois, dar asas ao coração sem deixarmos de ser racionais.
Muito bem. Grande pensamento esse e com lógica, realmente. Muito bem. Então o desafio foi bem lançado, pelos vistos.
Foi antes deste, foi. Este ainda safou um bocadito, digamos assim. Passa a expressão do safar, porque a pandemia já andava aí, em 2019, finais de 2019, e eu ainda consegui lançá-lo. Depois tinha este pronto, mas foi preciso realmente esperar. E numa abertura fui à Póvoa e lancei. Acho que na minha escola ainda não fui, porque não houve oportunidade. E a partir de quando acabei este livro, comecei com a coletânea.
Sim, a tal coletânea que já vamos falar dela.
Estou farta de trabalho.
Sim,
e tenho
acredito,
muito
acredito.
Não está pronta. Eu
ainda
agora
não.
Tenho que revisar. E são muitas páginas. Eu
claro.
Estou sozinha.
Claro. É um trabalho duro para quem está só, realmente.
E então acabei este, comecei outro.
Muito bem.
Entretanto, surgiu na Feira do Livro, como sabe, eu estou como responsável da literatura. Estava, se o triênio acabou em dezembro, é suposto que sim. Estava como responsável pela área da literatura do CCAM. Fiz o meu grupo.
Centro Cultural do Alto Minho.
Sim. Fiz o meu grupo de trabalho. Que teve que levar algumas reviravoltas, a coletânea em si também teve que levar muitas reviravoltas, porque quando eu considerava que estava pronto ainda não havia financiamento e senti, de alguma forma, que havia ali algum, não era desprezo, mas algum desprendimento do projeto.
Percebo.
Não da minha parte, foi
sim,
sempre,
sim.
Sempre
até esteve muito empenhada, muito realmente.
E então eu achei que isto era capaz de dar aso a algum impedimento. Porque o tempo estava a passar.
Exatamente.
O projeto está feito, não vejo ninguém a alinhar-se comigo, tirando o meu grupo. E o que é que eu fiz? Decidimos, em conjunto, visitar os municípios. Não acima, mas os municípios, cada um por si,
Claro.
Para lhes apresentar o projeto e para lhes solicitar, caso fosse interesse deles, que nos ficassem com os tantos exemplares.
Que, normal, segundo normal.
Nós, que, segundo nós, serviria para oferecerem aos autores que eles participaram. Quer dizer, quem fez o livro sou eu, mas eu tenho participantes que tenho que respeitar.
Claro.
E eles devem ter direito a um livro. E foi assim que trabalhámos. Fomos muito bem recebidos, houve alguma dificuldade em contactar as câmaras quando queríamos. Tive que me deslocar no meu carro.
Tudo normal, tudo normal.
Tive que dar o meu tempo, mas apresentámos realmente o projeto e pusemos à consideração de cada concelho, uhum, cada município, que se achasse que deveria dar alguns nomes. Talvez porque achasse que teria
preferir
mesmo que está lá. E eu que aceitava me dessem sugestões.
Claro.
E deram. E deram, não muitas, porque parte das sugestões que eles me deram já as tinha, felizmente. Mesmo assim, o livro cresceu. 96 páginas. É outro livro,
pois,
com 21 fotografias, 21 autores. E não é só autores de agora, que era inicialmente o projeto, era eu fazer uma coletânea com estes autores emergentes, que nunca ninguém fala deles, estamos sempre a ver mais do mesmo.
É verdade.
Isto,
sim,
é uma realidade.
É verdade.
Porque
sim.
O desconhecido dá trabalho, é uma incógnita, e corremos o risco de não ter impacto ou ter um mau impacto.
Uhum.
Mas a gente tem
que investir mesmo no mau impacto.
E atirar-se. É? E foi o que eu fiz. Então temos uma coletânea com 95 autores, Laurinda.
É muita gente.
Dividido em duas partes. Autores de ontem, que vai de 1500 a 1940. Não temos todos os anos,
pois,
mas que abrangem este período de tempo.
Sim.
E depois temos aqueles que consideramos, foi uma boa repartição, os novos, ou seja, a partir de 1941.
Exatamente. São datas interessantes.
São. São. 1940 e acaba em 1995. Achei até interessante, não foi propositadamente, mas começa com o Diogo Bernardes de Ponta Barca, em 1500, e acaba em 1995, com uma menina de Ponta Barca, que tem um livro lançado. Porque toda a gente tinha que ter obra,
claro,
editada, pouco ou muito tinha que ter. E tinha que ter um vínculo ao Alto Minho.
Claro.
Portanto, as pessoas vão estranhar que esteja lá o Essa, que esteja o Camilo, nem tanto, porque o Camilo viveu na encosta,
sim,
do,
sim,
Monte,
sim,
dois meses, não é? Mas temos, por exemplo, um Guerra Junqueiro,
que
foi,
certeza,
secretário do Governador Civil. Temos o Essa de Queiroz, que é meu conterrâneo, mas que é filho de uma monsanense. Isto tudo conta.
Claro.
É este...
Esses pormenores que as pessoas desconhecem é que causam
que
o interesse.
E que se aproxima, que se aproxima,
é que causa
da
interesse pela...
autores.
Exatamente.
É.
Exatamente.
E, portanto, eu delirei a fazer isto. O trabalho é muito. Inicialmente eu tinha uma colega, e continuo a ter, só que eu estou, digamos, a dispensá-la, no bom sentido. Porque ela já não é uma cena nova, ajudou-me muito na primeira parte, nas revisões. Há coisas que ela não domina, mas ela esteve sempre presente, pequenimos as duas, mesmo durante a pandemia. Mandávamos por e-mail a uma à outra o que ela tinha que fazer, eu depois via, eu formatava.
Foi uma grande ajuda.
Essas coisas todas. Acontece que, entretanto, ela não foi para azar, mas por sorte, uma sorte que ninguém deseja, só vinculou aos 64 anos.
Credo.
Ou seja, doente oncológica, teve que, direito à última, à última testado, e foi colocada em Lisboa.
É interessante, sim, é perto.
Viana,
é perto.
Sendo o distrito de Viana.
São essas acontece? Coisas que a gente não entende, não é?
Não entendo.
Não entendo mesmo.
Eu fiquei feliz na altura, porque a pessoa pelo menos vinculou.
Claro.
E também minimizei a desgraça, porque tendo familiares em Lisboa, tinha todas as hipóteses.
E até de tratamentos diferentes, exatamente.
Felizmente conseguiu uma aproximação, que não é muito, mas não é o suficiente. E deixa de estar uma pessoa a trabalhar com aquela idade, a deslocar-se para o local de trabalho, com preparações de aulas e tudo. E eu, conscientemente, não posso pedir mais.
Sim,
e com as coisas estão mais ou menos arranjadas, portanto...
Libertou-a, não é?
Eu fiz essa conversa mesmo de tentar fazer o que pudesse, e se não conseguisse, que na altura em tanto diria alguma coisa.
Agora, repara... Estas coisas acabam por aproximar pessoas, criar grupos, antes, muito antes de das coisas surgirem. É esse trabalho que é interessante e, já agora, a coletânea de que estamos a falar é um trabalho que a Lúcia idealizou, penso eu, que parte de si.
Realizei, coordenei e tenho coautoria também.
E idealizou também.
O projeto é meu.
Pois, está claro. Portanto, o que acontece?
Inclusive, eu tive sempre muito um bocado receio. Quando as coisas são minhas, eu resguardo-as. Quando são dos outros, é preciso ter muito cuidado.
Claro que sim.
Ou se alguém nos plagiou, nós é que vamos responder por isso.
Claro.
E tive o cuidado de registar o livro.
Pois.
E nunca mais me esqueço que a senhora me disse assim: a senhora vai registrar, que eu vou registrar uma coletânea. E eu disse-lhe: mas é uma coletânea, tem vários autores, mas quem foi que fez a coletânea? Sim, a coletânea fui eu que a fiz.
Claro.
E ela disse: então é a senhora que tem que registrar o livro. Foi a senhora que fez. Portanto, eu registrei.
Muito bem.
Até para não
defesa
ser surpreendida.
Futura. Sim.
Para não ser surpreendida.
Claro.
Eu aprendi muito, desde muito pequena, a valer-me de mim própria. Porque isto não está fácil.
Isso torna as coisas diferentes,
mundo,
realmente.
Vivemos num mundo com muitos interesses.
Com certeza, cada vez mais.
Cada vez mais.
E os ocultos ainda são piores.
Que não, são aqueles... é que nós cada vez mais temos uma sociedade que arranja sempre um escadote, um trampolim para chegar a algum sítio. Isto é verdade. O nosso governo é uma mostra do que se vai passando.
Sim, infelizmente.
Infelizmente. E, portanto, as pessoas aprendem também, não é?
Claro.
Por exemplo,
se ele pode, porquê é que eu não posso?
Se os filhos aprendem com os pais, porquê é que os cidadãos vão aprender com o governo?
É verdade.
É verdade.
Mas, realmente, estamos a passar uma fase que não é nada interessante
nesse
aspecto, realmente.
A sociedade entrega-se muito a ódiozinhos de estimação.
Sim.
A concorrências, a disputas.
Vinganças, maldades, enfim.
Que interessa.
Sim.
E essas coisas. E eu estou lá, de corpo e alma, para trabalhar. Gosto do que faço. Felizmente acabei. Já me perguntaram se eu queria ficar lá outra vez assim. Eu só respondi: mas nem morta, por aí
mas
já pode vir.
Acredito.
Portanto, não, acredito. E não é pelo trabalho, quer dizer, eu acho que é falta de entrosamento de uma equipa e do respeito pelo trabalho dos outros.
Lúcia, o problema não é só aí.
Eu sei
é
que não.
Geral,
eu preciso,
seja
que
no que for, cada dia que passa percebemos-nos de que o interesse acaba por não ser grupal.
Não.
Seja
acaba por dominar certos setores.
Seja em que aspecto for.
Exatamente.
E se há uma pessoa que tem a oportunidade nesse grupo de brilhar, uma pessoa que surge do nada, por exemplo, e que até há a hipótese da pessoa fazer... ter o seu momento de conseguir mostrar do que é capaz, o resto arranja maneira de cortar as possibilidades.
É incrível. Eu até
sim.
Posso escrever bem, mas às vezes a falar sinto-me mais à vontade, consigo umas palavras, gostam de engonhar, a criar obstáculos. Olha, eu já nem digo mais nada.
Tudo é difícil. Nesta altura da vida, tudo
e,
é difícil.
E eu posso dizer que acabei por afastar pessoas. Não afastar, mas não sabe a quantidade de gente com este trabalho todo que eu tenho que tem a ousadia, entre aspas, de me estar a saber: então, como é que está? E como está a coletânea? Olha, para quando sai? Eu estou a trabalhar. E, com 95 pessoas, imagina.
Mas há também quem não lhe pergunte nada.
Não. Felizmente
também
não.
Também há gente que não,
não mas, há,
nada.
Mas há gente que faz assim.
Se não há luz, é porque ainda não foi possível.
Não, e
não é?
Às vezes eu que nem gosto de dormir, mas nem sempre ando a dormir, eu noto que há perguntas que são feitas propositadamente, como quem atirasse um barro à parede para ter informações, para dizer não sei quem, para mais não sei o que mais. Eu estou farta disto.
Claro, compreendo. Compreendo que sim.
Eu deito a minha cabecinha na travesseira e durmo felizmente, porque eu não tenho nada que me incomode.
Claro, exatamente. Isso é o mais importante, não é? A consciência, aquela coisa que nos incomoda quando a gente não se porta bem. Não é o caso, que eu também não tenho desses problemas.
Isso, eu citei este projeto e eu vou fazer 72 anos, eu não sou nenhuma menina.
Mas está jovem de espírito, que é o que interessa. Lúcia.
Ainda me tentaram acabar com ele, mas pronto. Assim. Parece que até agora não. Depois de aturar tantos alunos, aturar no bom sentido.
Sim,
não é?
Esses dão-nos vida.
Oh, esses mas às vezes faço o bem.
É, e esses não nos
tiram. Mas com mais dificuldade.
É, e há uma coisa na ligação à juventude, sim, seja ela de que idade for, que nos faz. Eu também fui professora durante muitos anos. E que nos faz reviver, ressurgir até,
sim,
em pequenos
sim.
momentos em que nós achamos que realmente somos válidos para aquela gente que está em formação. E isso é o melhor que pode acontecer. Eu, sinceramente, tenho muitas saudades dessas situações.
Eu também. Mas nós notamos que temos, às vezes, turmas ou alunos que nos peçam que nos sacodem.
Exatamente.
Nós não podemos parar no tempo.
É claro.
Aquela gente
nunca,
precisa de gente
nunca,
com atividade.
Nunca. É verdade.
Muito ativa.
Entretanto, sim. Muito exigente, felizmente.
Entretanto, eu faço uma pausa para lhe ler outra.
E vamos fazer a seguir uma pausa mesmo.
Claro.
Vamos lá, então.
O sonho e o pensamento. Podes sonhar tudo, sem limites. Podes mesmo pensar no que te é proibido. Mas haverá sempre, perto desse teu mundo, do teu imaginário, uma lâmina apontada, um capador de serviço pronto a mutilar o melhor de ti, para que não sonhes mais do que te é devido, nem penses demasiado no que se torna inconveniente. Às vezes é melhor não sonhar, nem pensar, porque executar não é para os fracos. Pensar muito, sempre o mesmo, por muito tempo, cansa, desgasta, e há sempre alguém à espera a viver da tua desistência.
Exatamente. Isso, o sentado à espera faz-me lembrar as pessoas que se reformam e que vão para casa. Simplesmente. Pronto. Que não há objetivos de vida. E faz-me muita confusão isso. Como é que nós conseguimos levar uma vida rotineira sem ter apelos, sem ter vontades, no fundo.
Objetivos.
É isso, incentivos. É, isso faz-me muita confusão e acho que a partir de uma certa idade temos de ter um certo cuidado com isso. Portanto, parabéns por estar ativíssima com todas essas coisas, não é?
De 2019,
foi ontem. Foi ontem,
cada vez
claro.
Mais,
sim, claro
mais. Isso vem a propósito até da nossa conversa.
Vem, sim, vem.
Porque eu não estou a dizer, estou a dizer porque quero. Para atingir ninguém especialmente.
Claro,
mas
logicamente. É assim, a realidade é mesmo essa.
Pronto.
Tem toda a razão. Bem, mas estávamos a falar da coletânea e eu tenho que dizer que não vamos fazê-lo agora, vamos fazê-lo depois.
Sim.
Depois deste intervalo que se vai fazer a partir dessa leitura. E voltamos daqui a bocadinho para falar sobre a dita coletânea, que deve estar a fazer uma certa confusão a quem nos ouve e a gente tem de esclarecer.
Claro. Ainda bem que é esclarecido publicamente, para ver se eu, pelo menos, sossego.
Com
porque
certeza.
Eu não posso dar informações particulares a testes.
É claro,
todo.
Vamos já falar sobre o assunto.
Ok.
Fazemos aqui uma curta pausa, contamos consigo na segunda parte.
Que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudades, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se tentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem. Alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem.
Usanças.
De regresso à segunda parte interessante desta conversa, principalmente por nos avivar a memória, porque no fundo, no fundo, nada isto é novo. Mas novo é realmente este passatempo do programa Usanças, que a Casa Manuel Espregueira e Oliveira nos proporcionou e que, como disse no princípio, já tem um vencedor, neste caso uma vencedora, que respondeu às duas perguntas corretamente, que lançamos na semana passada, dizendo que o primeiro proprietário é o Dr. Luís Augusto Oliveira, está correto, e que a casa é uma casa do século XIX, corretíssimo. Claro que, para levantar este voucher da Casa Manuel de Espregueira e Oliveira, a nossa amiga Renata Lócio, penso eu que é assim, não sei se estou a dizer bem, terá de se dirigir à Rádio Geis com o seu cartão de cidadão, como se compreende, é necessário nestes casos, e através do comprovativo de que é pessoa, levanta o voucher e utilizá-lo-á, com certeza, de acordo com as normas que estabelecemos neste mesmo programa. Portanto, parabéns à vencedora. É um grande gosto para os Ansas oferecer esta possibilidade de ficar numa das casas mais emblemáticas de Viana, e espero que realmente a estadia seja boa, que vai ser com certeza, e que abra o caminho para novas visitas e novas procuras que a cidade também agradece. Portanto, parabéns mais uma vez e desfruto da melhor maneira do espaço, que é realmente acolhedor, histórico e, acima de tudo, com peças valiosas no que diz respeito aos nossos gessos e estuques e também à decoração da casa, que está dentro dos parâmetros esperados. Portanto, fique bem, fique na Casa Manuel Espregueira e Oliveira e depois, se quiser, dê-nos alguma informação sobre o que achou, se gostou, se vai voltar e se vai continuar, acima de tudo, a ouvir os Ansas, que é isso que nos interessa. Pronto, está dada a resposta, atribuído o prémio, e nós temos um prémio em estúdio, que é a Lúcia Ribeiro, que nos está a falar de umas coisas interessantes. Isto também são prémios. Então, Lúcia, vamos voltar então à coletânea. Ora bem, tanto quanto eu sei, a coletânea é uma recolha de trabalhos de vários autores alto-minhotos. Exatamente. E, ou que passaram por Viana, por qualquer...
Que tem um vínculo
qualquer à nossa... Sim, ao Alto Minho. Eu estou a dizer Viana, isto é a minha mania de proteger sempre o nosso canto, ao Alto Minho. E há nomes muitíssimo conhecidos, como deve imaginar. Eu também não vou estar aqui a falar deles, mas, de qualquer das maneiras, este trabalho tem dado realmente, passo o termo, água pela barba.
Água pela barba... No centro de muito trabalho, muita pesquisa, mas também muito entusiasmo por aquilo que se foi desenvolvendo. Houve sempre alterações ao projeto, porque qualquer coisa que surja tem que
ser alterada, com certeza.
Nós tínhamos inicialmente, então, os primeiros autores seriam os autores emergentes, embora incluísse já gente falecida.
Sim, sim. Não deixam de ser autores?
Sim.
Não é? Presentes.
Exatamente, mas tem obra
é essa
publicada.
A ideia. Sim, sim.
Como Zenfina da Armada, que não se fala muito dela. O, aquele autor que escreve muito sobre o Vaticano.
Falecido.
De Mazaré.
Sim, sim. Olha, é um dos meus autores preferidos também.
Ah, eu li A Filha de Papa e adorei.
Fantástico,
adorei,
sim.
Adorei. E, portanto, mas nós começamos a ter uma diversidade de textos porque fomos convidando pessoas, não é? Que achamos que tinham direito a lá estar. Só que alguns textos, quando demos para as pessoas, estavam a ser muitas e havia muita diversidade de textos. Então optamos por retirar tudo que fosse de índole monografia, memórias etnográficas, teológicas, essas coisas todas, para um possível segundo volume que terei imenso gosto em fazer, ainda que seja eu sozinha, quando terminar este projeto. Porque devo isso às pessoas.
Claro.
Trabalhos sobre solos, sobre o tempo, sobre religião, sobre muita coisa. Temos coisas interessantíssimas que ficaram
acredito,
de lado.
Acredito que sim.
Portanto, retiramos gente.
Fizeram uma separação para
mais
não haver...
Mais literatura. O mais aproximado sim, possível sim, da sim. literatura. Portanto,
sim.
Temos então a poesia, o romance, portanto, na prosa, o conto, novela, ficção e drama.
Muito bem.
Ficamos por aí. Portanto, houve a necessidade de alguém que tinha... Alguma coisa, como por exemplo a dona Augusta Alpuim, que tinha uma espécie de monografia, teve que ser retirada. Portanto, dei conhecimento ao tutor, ao sobrinho,
sim,
e
sim.
ele concordou. Pusemos outro tipo de retiramos-la, e ele sabe que ela tem um lugar no segundo volume.
Uhum.
Acho que isso é muito importante, o respeito pelo trabalho dos outros.
Sem dúvida.
Tive sempre cuidado de dizer às pessoas, cuidado com os direitos de autor.
Uhum.
Não criem complicações com as vossas editoras. Vocês são os responsáveis.
Claro.
E todo o trabalho que lá está tem o nome do seu autor. E exatamente como ele mandou, como ele quis, e que muitos deles já estão revistos. Vou revisar novamente para ter alguma falha. E isto que temos feito isto. Acrescentamos mais 96 páginas. E há pessoas que eu não conheço. Eu tive que comprar livros.
Claro.
O Queiroz Ribeiro. Eu não encontrei um livro dele.
Pois, depois surgem essas situações porque depois não há reproduções do primeiro
pois
volume.
Não, pois
acaba
não.
E as pessoas ficam sem ter hipótese. E há gente sempre interessada,
e é
não
é? E eu fiz outra questão. Eu fiz questão de não tornar Viana... Fazer com que Viana tivesse a supremacia da coletânea, embora tenha a maior quantidade de autores, mas o Alto Minho tem 10 conselhos.
Pois tem, é preciso estar atento.
E estão lá todos.
Uhum.
E estão lá todos, garanto-lhe. Uns com 4 autores, outros com 5, outros com 6. Tem regiões do país, neste caso do Alto Minho, como ponto de clima que tem muita gente que escreve.
Claro.
Que foi difícil.
Está lá o Conde da Aurora, com certeza, não?
Quando a Aurora, exatamente.
Claro, é obrigatório.
Um belíssimo trabalho que fiz com a neta dele.
É uma, já que esteve. É uma pessoa fantástica, não é?
Conheci o Luandino Vieira em Cerveira, presencialmente, uma joia de um senhor.
Quem?
Luandino Vieira.
Luandino, sim.
Tem dupla nacionalidade, ele esteve a estar em Angola.
Sim, sim, conheço muito bem também.
E eu não tinha livro, mas
já esteve
estava
na minha
aguentado.
Escola, já esteve com os meus alunos há anos. Tá? Foi uma presença fantástica, eu gosto muito dele.
E tive que comprar nós, os do Malucuçu.
Exatamente.
Para fazer. Porque temos excertos de todos os autores.
Não sabia que Luandino também estava.
Temos engraçado. Uma fotografia a preto e branco. Temos depois a biografia, portanto, incluindo a obra, ou tudo junto ou em separado. E depois temos excertos. Temos do Camilo, do Guerra Junqueiro, temos o Teixeira de Queiroz, temos da Paula Teixeira de Queiroz.
Há de haver, com certeza, autores que as pessoas nem imaginam que existiam.
Nem imaginam, aliás, com
isso. Ora bem, aí é que eu acho que é uma das partes interessantes do trabalho.
Exato.
É dar
exato.
A conhecer às pessoas que há muito mais para além destes encontros de poesia que a gente tem assistido.
Muito para além disso.
Dos novos autores, que são interessantíssimos, mas... Para se chegar aqui, há muito trabalho feito para trás por gente muito interessante e que deu, com certeza, um contributo à nossa literatura fantástico.
E de parar-se com autores, por exemplo, há conselhos que são muito sei lá, muito vazios de autores, porque o Eurico da Silva, que é melgacense, foi muito cedo para o Brasil. Eu conheço mais do Eurico, conheço o pessoal de Melgaço.
Com certeza. Sim, é uma coisa que acontece.
E não consegui obras do Eurico.
Pois.
Consegui uma ordem para publicar de um familiar mais afastado um bocadito, mas a verdade é que eu tive no Eurico que arranjar outra maneira de lhe não pôr excertos, mas por qualquer coisa ao público.
Claro.
Eu fui a um registro, um arquivo brasileiro, em que tem as sinopses das obras.
É interessante.
Exato. Vamos. E depois temos também um outro autor, Miguel Ângelo de Barros Ferreira, que escreveu A Maria dos Tojos, fala da região do Alto Minho, da fronteira, das passagens para lá de lá e para lá de cá, e de mortes e mais não sei o quê. Fiquei deliciada com o livro.
Muito bem.
Com o Queiroz Ribeiro.
Deve ser interessante.
Acabei
mesmo
por ir. Andei para a Póvoa, para a âncora, onde há os alfarrabistas de quem me socorri, e ele disse: minha senhora, eu tenho aqui um livro de Queiroz Ribeiro. Ou seja, não é do Queiroz Ribeiro. É alguém a falar de Queiroz Ribeiro, que é um senhor de Ponte Lima, que era crítico literário. E é de 1950 e tal. Eu disse: e quanto é que o senhor me vai levar para o livro? Mas, senhora, deixe-me ver. E ele depois foi tão simpático. Ele disse: olha, eu para lhe comprar o livro, tenho que ter a certeza que tem lá poemas de Queiroz Ribeiro,
pois
para
está,
eu poder
claro
trabalhar.
Claro,
senão,
claro.
Não o livro pode, não me vale de nada.
Uhum.
E ele disse: tem, então guarde-me que eu vou buscá-lo.
Uhum.
Depois o Mário Montenegro, que também ninguém mais fala dele.
Pois não.
Mário Montenegro. Estive no escritório onde ele escrevia. A filha Tânia Menezes convidou-me e a viúva, estive lá e conversamos. Ela mostrou-me tudo com uma paixão pelo que o pai escrevia. Ajudou-me, perguntou-me o que é que eu precisava, pôs-se logo. Mas também tivemos pessoas a quem eu pedi amizade, demoraram a responder, que eu achei que era um bocado, que estava a aceitar uma amizade forçada.
Exato, era
forçada,
delicado falar com elas.
E
não é?
Quando faço convite, nem há nenhum, nem resposta, nem nada. Esperei o que tinha a esperar. Eu não sou de meias medidas. A pessoa quer.
Claro,
não quer,
logicamente,
não, quer.
Não é?
Mário Cláudio, retirei-o da coletânea. Paciência, da hipótese. Mandei mensagens que nunca ninguém me respondeu.
Claro.
Eu
também
só queria que me dissesse.
Não se pode fazer mais do que o que é preciso, não é?
Ou não.
Claro, nem isso.
Depois, quando dei outra pessoa, ai, não me fala disso. As coletâneas são coisas medíocres.
Medíocres? Porquê?
Boa pergunta que eu já não deixei responder. Mas ainda há muito essa ideia.
Pois, é por isso que depois estamos como estamos, não é?
Tenham razão. É que sabe que as pessoas, quando começam a escrever, às vezes, têm uma necessidade muito grande de se autoafirmarem. E fazem aquilo, escrevem mais que aquilo que é. E há para aí muitas editoras. Adoram publicar.
Sim, qualquer coisa, não é?
Ainda que seja uma coisinha só. Mas
exatamente
aparece como erros. E as pessoas descreem. É normal.
Claro que sim.
É normal.
Claro que sim. Mas há outras que ficam felizes da vida, não é? Mas há quem fique feliz da vida.
Olha, o Lúcio Valdez, fala muito dele.
Estou contente porque as últimas novidades é que vamos ter uma rua com o nome dele.
Ah!
Mas, com toda a franqueza, eu pensava que era pronto, um lugar mais visível. Mas já se faz alguma coisa, já é não, ótimo.
Pronto,
acho que é um
Lúcio,
homem, acho que é um homem que merece, caramba.
Ontem.
É mais que merecido.
Ele nasceu em 1938, portanto, ele é o último autor. E entrou uma autora que tinha morrido há sequer um mês, conseguia contar, que é a professora Conceição Campos,
sim,
de Valença. Também lá está.
Ele está-me a dar uma novidade que eu não imaginava, não sabia que ela tinha falecido. Por acaso, no outro dia perguntei por ela.
Essa gentinha toda, gente que me enche de orgulho, que escrevia muitíssimo bem. Um António José Vieira, um João Verde.
Ah, João Verde é o esquecido de sempre, não é?
Temos coisas lindíssimas coisas lindíssimas.
Sim, sim.
Temos um senhor que mora em Braga, mas que também é de Melgaço, Joaquim Agostinho Rocha, que é um extremo e historiador, ele vai fazendo como o Walter Alves, que tem um blog de Melgaço e essas coisas todas.
Bom, no a gente é interessantíssima, não é?
Os autores mais antigos, pensando que têm um currículo, não é? Posto, como diz o outro, têm um currículo maior, têm uma página para a biografia e para a foto e 5 páginas para excertos. Os outros, que não são menos que eles, mas são de outra geração, tem um currículo menor, tem fotografia e biografia numa e tem mais 3 páginas, portanto 4 menos uma. Acontece, quando o livro for formatado, é natural que não se note muito bem isso. Mas eu tenho tudo em A4 e as pessoas, se tiverem dúvidas, podem ver.
Claro,
estão lá as 4,
pode comprovar, não é?
Mas agora vai depender muito da formatação.
Ah, exatamente, isso é verdade. Depois...
A capa, acho que é lindíssima.
Já está.
O meu colega está a acabá-la. O prefácio está feito, um pós-fácio, a sinopse, está tudo.
Tudo
inclusive
pronto.
Tem um subtítulo, a coletânea, que é Viana por inteiro. Feito por mim, o coração, e depois do bico do coração sai o V.
Ah, sim,
Viana,
sim, estou a ver.
Inteiro. Portanto, isso foi feito por mim. Bem, tem um mapa do Alto Minho, para quem não for do Alto Minho, poder ver as fronteiras, os municípios, essa coisa toda. E na contracapa tem o nome dos autores todos.
Muito bem, muito bem. Não se pode pedir mais.
Mas alguma coisa que queira saber. É por isso que eu acho tão injusto. Quando me interpelam, podiam-me deixar trabalhar.
Pronto, assim já toda a gente sabe o que se passa.
Eu
como estamos.
Toda a tarde
pronto.
A tentar trabalhar.
E agora diga-me uma coisa.
5 vezes.
Depois acredito.
E o trabalho de telefone irrita-me.
Claro.
E eu, para não dar informações que possam depois se virar-se contra mim, resolvi, não dou informações a ninguém. Quando der informações, dou informações públicas e tenho provas daquilo que fiz.
Claro.
Se errei, peço desculpa, assumo, é o mínimo que posso fazer.
Com certeza, exatamente, errar é humano. Só erra quem faz, não é?
Ah, ué.
Pois
é.
Só erra quem faz. Portanto, uma coletânea, como diz o nome, é um conjunto de autores que escrevem sobre determinada temática. É livre, não é?
Sim, sim.
Os apoios das câmaras estão a ser pedidos ainda?
Portanto, as câmaras,
já foram.
Nós decidimos o seguinte. Estas pessoas nem imaginam.
É que assim já fica tudo dito.
Estas pessoas nem imaginam que eu tive que pagar ao IGAC, ao SPA, à SPA. Porque havia autores abrangidos pelo direito de autores, que é o caso do Pedro Homem de Melo.
Sim.
Do Aquilino Ribeiro.
Muito bem.
E há um António Manuel Couto Viana.
Sim.
Que falei com o tutor e ele disse: minha senhora, eu não me posso propor à SPA. Tenho muita pena, mas não posso. E então eu disse: escrevi à SPA e disse quais eram os objetivos pedagógicos, não era o interesse monetário,
claro,
mas era aproximar as pessoas de autores que eles nem imaginam que existem.
Exatamente.
E eles tentaram fazer-me um preço, mas eu paguei à SPA.
Uhum.
Eu vou pagar o ISBN. E as câmaras queriam ver o trabalho feito, ainda que fosse em PDF, que eles também querem postar na...
Claro.
E eu disse, mas o trabalho em PDF vai andar por aí a circular.
Claro.
Fazemos assim. Eu entro com o dinheiro. Eu sou o autor, editor.
Uhum.
Vou editar eu, mas o projeto começou no triênio 2020-2022 e põe lá, é responsável pela área de literatura do Centro Cultural do Alto Minho.
Pois.
Eu já não sou, mas era.
Uhum.
Ninguém ligou ao projeto, toda a gente engonhou. Inclusive disseram que o Centro Cultural de Minho não podia financiar nada. Mas o que é certo é que estas instituições recebem subsídios e eles não vão para a minha casa. Eu gastei tinteiro, eu gastei papel, gastei essas coisas todas. É isso que as pessoas têm que ver. E sou eu que vou pagar o livro. Quero ver se cobro as despesas.
Porque
não penso
senão
mais
isso seria
nada.
Arrumado, não é?
E mais, e peço aos municípios que fiquem com os livros necessários, pelo menos para oferecer aos autores, que façam uma apresentação no seu município e que nessa altura entreguem os livros ao autor, ao tutor ou um familiar sobrevivo. Porque eu gosto de tudo muito transparente.
Claro.
E dói-me imenso que eu receba mensagens dizer que os desiludi.
Mas está a falar das instituições ou das pessoas?
E de pessoas. Agora não sei se estão a ser instigadas por alguém. Mas Eu não vou fazer pública essa.
Sim, sim,
só disse à pessoa em questão que estava a ser injusta comigo e que pedia que marcasse uma reunião para podermos pôr os pontos nos is. Porque estava muito aborrecida. E é bom que saibam agora que eu vou pôr o dinheiro e que vão ter direito a um livro, que eles assim já ficam todos contentes. E que as coisas deles estão lá, foram respeitadas e têm o nome por baixo.
Claro, como no princípio, não é?
Isso não foi feito mais cedo. Vamos agradecer a quem?
Com certeza, percebido.
E o último município onde estive foi em Viana.
Sim.
E nem vale a pena fazer comentários.
Foi bem recebida.
Fui muito bem recebida.
Ótimo.
Fui
nós
muito
recebemos
bem recebida
muito bem
pelo Dr. Vitorino.
Uhum.
Ele
acredito
é que
está
muito satisfeito, não sei como nem como não, como diz porquê.
Provavelmente haverá outras coisas que nem
que
têm a ver com a Lúcia.
Não,
é, não tem
mas
a ver
eu estou
consigo
aqui para trabalhar nisto.
Porque ele é uma pessoa sensível, estou convencida. Que é uma pessoa sensível a estas coisas. Quanto mais não seja, foi professor, caramba. É da equipa. Sabe o que custa, não é?
Não,
sabe o que são, o que não, são dificuldades.
É que são bem nas 400 e tal páginas,
claro,
lá ainda. Não é,
é muita, é muita coisa, realmente.
Esta gente que não consegue sequer fazer
uma análise,
fazer o seu próprio livro, que não consegue fazer uma coletânea.
Claro.
Que entra em coletâneas às vezes bem... bem eu não diria medíocres, mas com falta de qualidade.
Sim.
Não sei. Não, sinceramente, não sei o que é que se pretende.
A qualidade é uma coisa muito subjetiva nos dias de hoje. Por vezes, nesta questão do rigor... O rigor também é uma palavra que eu gosto pouco.
Não, eu acho que
da clareza das coisas. E da qualidade. Aliás, mais era do que estávamos a falar, da qualidade. Troca-se por vezes a qualidade pela quantidade. Fazer uma coisa que enche os olhos.
Sim, sim.
Que,
mas não vai porque vamos ter que terminar. Mas eu não digo que esta coletânea não possa ter algum defeito.
É
a minha primeira coletânea com esta amplitude. E a verdade é que fiz o melhor que soube, fiz o melhor que pude, dei o melhor de mim e espero que isto tenha um bom fim.
Vai ter, com certeza. Pelo menos os familiares das pessoas que aí estão referidas e que estão representadas,
sim.
Com certeza terão todo o gosto em investir numa coisa que seria impensável, pelo menos atualmente, que se fizesse.
Sim, e a verdade é que às vezes dizemos, porque é que não faz mais livros? Não vou fazer mais livros, vou dizer porquê, porque é uma obra tão intensa, tão abrangente, pode ter defeitos.
Pois.
Então, vamos esperar...
E pode ser um investimento que não tenha saída, que eu duvido, não é? Que eu duvido.
Sim, sim.
Acho
sim
que tem e muitas.
Mas depois faz-se-á uma segunda edição e vai-se aperfeiçoar aqueles traços menos bonitos ou
pronto,
mais imperfeitos
que, claro,
que carecem de revisão.
A experiência é isso.
Exatamente.
É isso, é
só não falha, e só não falha quem não trabalha.
Quem não faz, pois está claro. É verdade. Lúcia, os alunos. Teve oportunidade, com certeza, de falar sobre estas coisas com os teus alunos, aposto. Qual é a reação deles?
Inclusive, eu tenho uma irmã de uma aluna na coletânea.
Ah, que engraçado.
Tem um livro, tem. Tem gente conhecida, mas é assim. Mais conhecida para mim, que está aqui, sou eu.
Pois, mas eu pergunto a reação dos alunos.
Mas é que eu, entretanto, estou na reforma, Laurinda.
Eu
agora,
sei,
a minha ligação
mas
com
começou,
eles...
começou a escrever quando trabalhava ou depois?
Eu comecei, eu tinha uma parte já mais ou menos...
Nunca falou nisso aos teus alunos?
Não, nunca tive a oportunidade, porque eu em 2017 já vim para casa.
Ah, ok.
E nós estamos em...
Pois, está bem.
Está bem.
Porque isso geralmente é uma coisa que nos acompanha.
Mas eles sabem que eu tenho uma colega que tem a sobrinha na coletânea.
E trabalhou de certeza bem esses temas, com certeza.
E o meu chefe também está à espera que eu apareça por lá para fazer um lançamento, portanto.
Muito bem.
Eu penso que os 250 livros vão facilmente.
Sim.
Só autores são 90?
Pois está claro. Portanto, esses estão garantidos à partida, não é? Por várias razões, não é? Por várias razões. Muito bem. Então, ponto final nesta questão da coletânea. Só um mais. Estamos todos à espera que ela saia.
Até eu.
Pois, acredito. Acredito a Lúcia em primeiro lugar. Olha, dou-lhes parabéns pelo trabalho, que me parece estar muitíssimo bem organizado. Embora eu não tenha grande conhecimento de como as coisas se processam, mas ao pouco que assisti achei que estava realmente muito bem orientado, e é disso que a gente precisa, trabalhos de qualidade independente da forma como se faz.
Sim.
É preciso ter alguns objetivos na preparação do trabalho.
Pronto.
Embora não seja nosso, a pessoa está sempre exposta, correto, concordo consigo, mas que o trabalho saia com o melhor das qualidades, com aquilo que a pessoa acha que fez e que é garantido o bom sucesso da recepção dos outros. Isso é que importa. Portanto, olhe, acho que está em um trabalho, com certeza, que nos vai espantar, que nos vai trazer algumas novidades e que em pouco tempo vamos dizer que avance para a segunda hipótese. É isso que eu desejo. Lúcia, obrigadíssima por ter vindo.
Obrigada eu pela atenção.
Foi um gosto.
E por ter a possibilidade de expor aqui algumas coisas que não posso expor.
Mas aqui é o lugar certo para estas coisas.
Isto é público, é precisamente, é o serviço público.
Nós gostamos de dar informações que as pessoas estejam à espera delas, sem querer dizer que nos interessamos pela vida dos outros, não é isso? Nós aqui gostamos de comentar sem qualquer tipo de orientação, sem nada.
Claro.
É um comentário livre, portanto esteja à vontade. Sempre que nos quiser dizer o que se passa por aí, não hesite, apareça. Olhe, tudo bom para si e um ótimo ano 2023 com muito sucesso. E quanto a nós, já sabe, sábado cá estamos, quem sabe no próximo mês teremos outro apelo a fazer-lhe para uma participação no programa Usanças, com um passatempo, isto se calhar vai tornar-se hábito, uma vez por mês, vamos lá ver. Não sabemos, mas com certeza que do que decidirmos lhe daremos conhecimento. Fique bem, tenha um ótimo ano, como já lhe desejamos a semana passada, e já sabe que sábado cá estaremos novamente à sua espera. Bom dia, bom fim de semana. Usanças.